E 15, não é? Senhores deputados, temos aqui um problema grave para resolver em primeiro lugar. Isto é para captar a vossa atenção. Não é essa, ainda não é essa. Não, mas é uma questão prévia que não tem importância absolutamente nenhuma, mas acho que haverá reunião de presidentes de comissões para a semana e eu queria levar uma posição da comissão. E tem a ver com os cafés. Portanto, claro, terá que haver. Senhores deputados, vamos então dar início à reunião. Temos aqui iniciativas legislativas para distribuir. A primeira procede à sexta alteração à Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei 98-97, 26 de agosto. É uma proposta de lei. Não sei se há algum senhor deputado. Subsidiária. É? A alteração. Naturalmente que a Comissão Competente é a quinta, mas nós temos a nossa posição subsidiária e temos que tomar posição sobre esta matéria. Ah, mais à frente, sim. Não sei, senhores deputados. Eu, daquilo que vi, é uma alteração, enfim, que não será uma coisa substancial, portanto, não parece. Claro que é para ver se alguém aceita com mais facilidade. Isso é na ausência. Ou então sou o deputado Ricardo Rodrigues. Convém que não seja o PSD, também acho que sim. É. Sou deputado Neto Brandão, diga, não quero avançar com o nome de alguém. Partido Socialista? Sou deputado Neto Brandão, muito bem. Outra proposta de lei altera a Lei 2/2008, que regula o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados e a natureza, estrutura e funcionamento dos centros de estudos judiciários. Sou deputado João Oliveira, não quero ficar com esta, me parece interessante. Centros de estudos judiciários. Muito bem, sou o deputado João Oliveira. Uma terceira proposta de lei cria as equipas extraordinárias de juízes tributários. Porque ontem brindou-nos com a sua presença, sou o deputado José Luís Ferreira. Sou deputado Pedro Delgado Alves, muito obrigado. Muito bem, então as iniciativas legislativas estão distribuídas. E agora temos aqui a designação de relatores para a emissão de parecer, um relatório do Governo Portugal na União Europeia 2010. É feito a pedido da Comissão de Assuntos Europeus, em que é solicitada o nosso parecer acerca dos assuntos, justiça e assuntos internos, políticas comuns e outras ações, execução do direito da União Europeia. Senhores deputados, nós temos um deputado que é simultaneamente membro desta Comissão e da Comissão dos Assuntos Europeus. Eu lembrei-me do Sr. Deputado João Lobo. Não sei se o Sr. Deputado está interessado, se algo... O Sr. Deputado João Lobo aceita? Muito bem, então, muito obrigado, Sr. Deputado. Fica o Sr. Deputado João Lobo. O prazo... Não, 15 de novembro.
Mas nós temos que ser até... Okay.
É. Sr. Deputado, 9 de novembro. 9 de novembro. É. E temos uma outra, que é a petição que se refere à avaliação da realidade do aborto em Portugal. A Comissão de Saúde solicitou à primeira comissão que, naturalmente, do ponto de vista daquilo que são as competências desta comissão...
A deputada Andreia Neto, como está presente, pode ficar nomeada, desde que não haja qualquer outra.
Eu percebo, mas o que é um facto é que foi na primeira comissão que esta matéria foi discutida, foi aprovada. Sr. Deputado Neto Brandão, foi nesta comissão que foi discutida esta matéria, que foi aprovado o respectivo diploma e foi simpático da Comissão de Saúde não prescindir da opinião da primeira comissão.
É.
Sr. Deputado André Neto ofereceu, não é? Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora temos apreciação e votação de pareceres sobre as iniciativas legislativas, projeto de lei do Partido Comunista Português, 35/12, lei orgânica do regime do referendo regional, e eu daria a palavra para o efeito ao Sr. Deputado Hugo Veloso. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de, como já vem do antigamente, felicitar novamente o deputado António Filipe, que ao longo dos anos tem tido nesta matéria uma participação muito ativa na discussão e na apresentação de projetos de lei sobre o referendo regional. Já tem, portanto, antecedentes. Eu próprio julgo que fui o relator na legislatura anterior do projeto de lei do Partido Comunista sobre esta matéria. A intervenção será muito breve, porque o relatório também é um relatório, depois só daria uma nota de uma opinião que eu tenho resolvido dar a opinião como relator, mas de um relatório que é descritivo sobre aquilo que se pretende com o projeto de lei apresentado pelo Partido Comunista Português, onde se faz referência aos pareceres das regiões autónomas, quer da região autónoma, dos órgãos de governo próprio, região autónoma da Madeira, quer da região autónoma dos Açores, cabendo aqui referir que no caso da região autónoma dos Açores, embora o Estatuto Político-Administrativo não tenha uma norma idêntica ao Estatuto Político-Administrativo da região autónoma da Madeira, que remete para a lei do referendo nacional, lei geral do referendo, na região autónoma dos Açores faz-se uma referência no sentido de uma eventual iniciativa dever partir da própria região ou dos órgãos de governo próprio da própria região. Quanto ao conteúdo, eu não vou aqui especificar todas as regras exaustivas que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português entende que são específicas do referendo regional, ou que deverão ser específicas do referendo regional, daí uma lei específica ou própria para este efeito, que tem a ver fundamentalmente com o facto de ser um referendo regional e com as suas especificidades ou particularidades próprias. Gostaria só de dizer, e de certa forma para terminar, porque o relatório depois faz uma descrição exaustiva de todas estas normas, o relatório também faz uma descrição do enquadramento constitucional, naturalmente que isto resulta fundamentalmente quer da revisão constitucional de 1997, quer da revisão constitucional de posterior, que agora não me recordo a data, mas enfim, 2007 julgo eu, que justificaria, do ponto de vista do partido proponente, a apresentação de um projeto de lei próprio para o referendo regional. Quanto à opinião que eu resolvo como relator transmitir, é evidente que não está em causa a competência da Assembleia da República para esta matéria. É óbvio, quem tem a competência própria, específica, única para discutir uma lei de referendo regional. Mas o partido proponente sugere que existe uma lacuna na lei. E é nessa parte que o relator não está propriamente de acordo, porque para existir uma lacuna era preciso que não existisse nenhuma lei que se pudesse aplicar ao referendo regional. E neste momento existe uma lei-quadro para o referendo, e, portanto, não existe propriamente uma lacuna. Aliás, o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, que é considerada por muitos juristas uma lei paraconstitucional, diz lá, muito claramente, que se aplica a lei do referendo nacional, a lei geral do referendo, ao referendo regional, neste caso. E o Estatuto Político-Administrativo dos Açores também remete para a lei, embora não diga que é a lei do referendo nacional, remete para a lei. O que quer dizer que, do ponto de vista, se tivesse que haver um referendo regional, não era pelo facto de haver uma lacuna, como diz o partido proponente, que não se pudesse organizar um referendo regional atualmente, e, portanto, era só quanto a essa questão da lacuna. Quanto às conclusões, elas são meramente descritivas, enfim, não têm qualquer tipo de opinião e, portanto, julgo que poderão ser aprovadas pelos vários grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado Velosa. Não sei se há algum dos seus deputados que se quer pronunciar. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero pronunciar, não tanto sobre o relatório e parecer, que, aliás, retoma no essencial o relatório e parecer elaborado já pelo deputado Hugo Velosa na anterior legislatura, e, portanto, obviamente que votaremos o relatório que é proposto, mas queria fazer uma consideração acerca do que consta desta vez da opinião do relator, porque o Sr. Deputado Velosa não verá mal, mas esta opinião que aqui expressa é uma homenagem à nova posição da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Porquê? Porque na legislatura anterior, perante iniciativa idêntica, as Assembleias Legislativas das regiões pronunciaram-se. A dos Açores pronunciou-se em sentido basicamente idêntico à forma como se pronuncia desta vez, dizendo que, sim senhor, que esta é uma questão que está em aberto. A Assembleia Legislativa Regional dos Açores criou uma comissão eventual para estudar as alterações a propor para desenvolvimento do Estatuto Político-Administrativo, nos termos da Revisão Constitucional de 2004, e entre as matérias que tencionam propor à Assembleia da República consta precisamente a matéria da lei do referendo regional, e a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, na legislatura anterior, emitiu um parecer, segundo o qual achava que deviam ser as próprias Assembleias Legislativas das regiões a fazer propostas à Assembleia da República nesta matéria, e não os grupos parlamentares da Assembleia da República. E pretendia que naquela altura não, enfim, tinha mais que fazer, mas que na próxima legislatura a Assembleia Legislativa encararia essa questão. Bom, nesta legislatura, perante a mesma iniciativa, tem uma outra posição, dizendo que, afinal de contas, não é preciso nenhuma lei da Assembleia da República sobre referendos regionais. Que manifestamente não é assim. Desde logo porque a Constituição, quando estabelece no artigo 164, na reserva absoluta de competência da Assembleia da República, estabelece os regimes dos referendos, no plural, regimes dos referendos, referindo-se evidentemente ao referendo nacional, ao referendo regional e ao referendo local, que são aqueles que estão obviamente previstos. E, como é evidente, a Assembleia Legislativa não tem razão quando diz que não, há uma lei do referendo nacional e aplica-se ao referendo regional. Não pode aplicar, porque há questões que não estão definidas. E as competências não se presumem, ou seja, nós não podemos presumir que a competência que a lei orgânica do referendo nacional confere à Assembleia da República que estão automaticamente transferidas para a Assembleia Legislativa da região. Assim como, por exemplo, quando se diz que há um referendo de iniciativa popular que exige X assinaturas. Bom, então, e o número de assinaturas era o mesmo? Quantas são as assinaturas necessárias para tomar uma iniciativa de referendo regional? Ou seja, há matérias que têm de ser definidas, que é fácil definir, porque esta matéria creio que é razoavelmente consensual, porque, de facto, as regras aplicáveis aos referendos estão basicamente consolidadas e, portanto, creio que seria fácil de chegar a essa conclusão. Bom, E depois temos um outro problema que é assim, é o seguinte, é óbvio que a necessidade de uma lei orgânica do referendo regional também se explica pelo facto de se aprovar um regime uniforme para ambas as regiões autónomas. Não faria sentido nenhum que houvesse uma lei orgânica do referendo regional da Madeira e para a Madeira, que tinha que ser aprovado para a Assembleia da República, e uma lei orgânica do referendo regional para os Açores. Não faria sentido. Bom, e menos ainda que os Açores, um destes dias, apresentem aqui uma proposta à Assembleia da República, que seja discutido conjuntamente com o projeto de lei que o grupamento da PCP apresentou, e que depois se chegasse a uma situação em que havia uma lei orgânica que só era aplicável aos Açores, bom, lá descobrimos mais um buraco da Madeira, que era a falta de lei orgânica de referendo regional. E portanto, podia-se dizer ao seu deputado de voz, bom, era mais um.
Mais uma razão, mas, 1 milhão e 100 mil.
Mas, portanto, isto só para dizer, Sr. Presidente, que o relatório do seu deputado de voz, que aliás vem no essencial da legislatura anterior, está bem elaborado, não temos objeções ao relatório. Agora, o que nos parece é que, de facto, a opinião expressa pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira não faz, de facto, o mínimo sentido, do ponto de vista constitucional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente quero saudar o relatório, que de facto é um relatório que é sério, é profundo, e esta é uma matéria que de facto merece a sua discussão e a sua análise. Apenas para chamar a atenção para algo que aqui está, que são pequenas gralhas. Enfim, é um preciosismo, mas que foi detectado e que talvez pudesse ser alterado. Na página 5, refere-se os projetos e as propostas de resolução aprovados. Presumo que se queira referir aos projetos e propostas de referendo aprovados, assumem a forma de resolução. E depois... E depois, na página 13, também fala o projeto de revisão constitucional propunha uma verdadeira remodelação no regime do referendo nacional. Presumo que se queira referir ao referendo regional e não nacional, na última parte. Em tudo o resto, muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Velosa, não sei se quer responder.
Sr. Presidente, não justifica muito, mas só dizer... em relação à Teresa Anjinho, enfim, tudo bem, são alterações de pormenor. Em relação ao deputado António Filipe, o deputado António Filipe sabe o que é que o relator pensa disto, pessoalmente, já antes, como relator do anterior, não me lembro se participei no debate, sabe o que pensa a fundo disto. Isto será matéria, naturalmente, para discutir em plenário, quando da respectiva discussão, fazemos em plenário. Eu também concordo que haverá questões específicas dos referendos regionais, porque não se podem confundir, existe realmente uma lei nacional, haverá questões específicas dos referendos regionais. A questão que se põe é a de saber realmente se a iniciativa, ou se se deve aceitar que a iniciativa deve partir mesmo de um grupo parlamentar, embora deva ser discutida na Assembleia da República, ou se essa iniciativa deve ser, por respeito de questões autonómicas e por respeito daquilo que dizem os próprios estatutos político-administrativos, devem ser das Assembleias Legislativas Regionais. O primeiro aspecto. Bom, não vou tomar posição sobre isso agora, é evidente que os grupos parlamentares, do ponto de vista da lei e da Constituição, terão aqui o direito de iniciativa, que não existe nenhuma norma especial que diga que a iniciativa deve partir das Assembleias Legislativas Regionais. É mais por uma questão da matéria em causa e do respeito de iniciativa sobre essa matéria das respectivas Assembleias Legislativas Regionais do que por outra razão qualquer. A questão da lacuna, eu continuo a entender que não existe, porque se pode adaptar ao referendo regional, a lei do referendo nacional, para que haja uma lacuna, é por isso que não haja mesmo nenhuma lei que possa ser aplicada. Não é o caso. A lacuna quer dizer que não existe nada para aplicar em relação àquela matéria, neste caso existe uma lei. Pronto. Mas isso é uma matéria de outra discussão, poderemos ter, não gostaria de deixar de fazer, com sentido de humor, uma referência aos buracos que foram referidos, só para dizer que não existir uma lei de referendo regional aplicável à região autónoma da Madeira não quer dizer que haja mais um buraco. Acho muito sinceramente que há muito mais buracos que vêm de outros lados do que deste tipo de falhas ou de faltas, nomeadamente daqueles que agora, quais virgens ofendidas, vêm dizer que não criaram dívida nenhuma e criaram a dívida que criaram neste país. E, portanto, em relação, é evidente que isto é uma matéria que não tem nada a ver com este relatório, mas como houve uma referência aos buracos, não quis deixar de dar a respectiva resposta com a minha opinião pessoal, que é um direito que os deputados têm, que é um direito que os... Hã? O que? Os buracos? Ah, pois, isso é por isso mesmo a gente reage sempre.
Eu só queria fazer aqui... Eu sou deputado Teresa Anjinho. Na página 5, quando se fala em projetos e propostas de resolução, parece-me bem... Por uma razão, porque as iniciativas ou as formas de iniciativa do artigo 119 e no artigo 156, onde se diz: constituem poderes dos deputados apresentar projetos de lei, de regimento ou de resolução designadamente de referendo. O que quer dizer que a iniciativa é de resolução e pode ser de referendo. Portanto, parece-me que a redação que estava parece-me correta. Os projetos e as propostas de resolução, que no caso é de referendo. É que o projeto de referendo não existe como uma forma de iniciativa do ponto de vista formal e regimental. Não é? E, portanto, aqui não faríamos essa pequena alteração. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também para saudar o Sr. Deputado Relator pelo seu trabalho, como sempre, muito inciso e às vezes conciso, outras vezes não, mas nesse caso é descritivo. Para dizer que também saúdo o Partido Comunista pela iniciativa legislativa. Todos nós sabemos que a matéria do referendo é uma matéria que o Sr. Deputado António Filipe tem, enfim, perseguido ao longo dos tempos, até mesmo academicamente. É um tema que lhe tem, enfim, sido caro, na medida em que tem estudado a matéria, e, portanto, saúdo também a iniciativa do Partido Comunista sobre o referendo. Ao contrário, o referendo é que não é uma matéria que, quer em Portugal, quer nas regiões autónomas, tenha suscitado grande interesse por parte das populações. Ou seja, é um tema que, infelizmente, ou felizmente para alguns, ou infelizmente para outros, quando exercitado e posto em prática no país, não tem granjeado a apetência dos portugueses por esse tipo de participação democrática e até hoje tem sido um instrumento de consulta aos cidadãos, enfim, com uma deficiente participação ao ponto de nunca se ter verificado em Portugal um referendo vinculativo nos termos que a própria lei o considera. E, portanto, infelizmente, essa participação que às vezes os cidadãos reclamam da distância que têm relativamente aos assuntos do país, aos assuntos eventualmente mais locais ou regionais, quando são chamados a dar esse contributo e essa participação, tem-se verificado invariavelmente um nível de abstenção que ultrapassa todas as expectativas que para cada uma dessas consultas públicas é, digamos que, a expectativa de quem a promove, ou que naturalmente passa por uma resolução da Assembleia da República, no caso do Referendo Nacional. Feito esse parênteses, devo dizer que a iniciativa, de facto, parece-me útil, no sentido em que é necessário encontrar, pelo menos em termos de forma competencial, as entidades que nas respectivas regiões autónomas se encarregam da, enfim, iniciativa, da própria iniciativa, ou mesmo de todo o seguimento do processo. E, portanto, parece-me que é útil a formulação dessa iniciativa por parte do Partido Comunista. Em todo o caso, também gostava de salientar aquilo que disse o Sr. Deputado Hugo Velosa, que uma coisa é as regiões autónomas darem parecer sobre essa iniciativa legislativa, outra coisa é elas terem uma própria iniciativa e a iniciativa ser, digamos que, aproveitada também pelas regiões autónomas para desencadearem um processo próprio de iniciativa legislativa que, como sabemos, as regiões autónomas, através dos seus parlamentos, têm essa capacidade e essa possibilidade de iniciativa aqui na Assembleia da República. Com essas questões, parece-me que podíamos encontrar, ou mesmo expeditar, se quisermos deixar passar o termo, as próprias Assembleias Legislativas, no sentido de elas poderem participar com uma participação mais útil, que não seja um mero parecer, mas sim uma iniciativa legislativa que pudesse enquadrar também aquilo que é a opinião dos parlamentos regionais e isso enriqueceria o debate. Quer eu, quer o Sr. Deputado Hugo Velosa, estamos eventualmente em condições especiais para poder promover essas iniciativas. Em todo o caso, numa altura em que nós vivemos de conjunturas onde as questões mais importantes ou mais visíveis não são propriamente a parte do referendo, parece-me que a conjuntura também não aconselha que os parlamentos regionais se possam dedicar nessa conjuntura política a uma matéria que é, digamos que, de estruturação do Estado e não propriamente de resposta a dificuldades que quer os Açores, quer a Madeira, quer o país estão a viver neste momento. Em todo o caso, com essa conjuntura, não deixarei de, em local próprio, fazer chegar o recado que eu próprio aqui desencadeei, felicitando naturalmente o Sr. Deputado Hugo Veloso e o Sr. Deputado António Filipe pelas respectivas iniciativas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, só muito rapidamente para acrescentar uma observação depois da intervenção do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, para dizer o seguinte. Nós respeitamos o direito, que é evidente, das Assembleias Legislativas, das regiões autónomas, de apresentar iniciativas sobre esta matéria. Não existe aqui uma reserva de iniciativa, porque essa reserva só existe em matéria de estatuto, mas, de qualquer forma, o facto de nós nunca termos proposto o agendamento deste projeto de lei, tem que ver precisamente com o facto de ter havido, ter sido admitido por parte das Assembleias Legislativas, a possibilidade de apresentar iniciativas próprias, porque nós o considerávamos desejável, era que sobre esta matéria pudessem convergir iniciativas das Assembleias Legislativas e dos grupos parlamentares que o entendessem fazer, se o entendessem fazer. O facto de nós termos apresentado este projeto de lei na Assembleia da República de uma forma pioneira tem que ver com o facto de considerarmos que não haver uma lei reguladora do referendo regional é um prejuízo designadamente para os cidadãos das regiões autónomas que queiram propor a realização de referendos regionais e que, de facto, estão privados desse direito, esbarrando na falta de regulamentação específica do referendo regional. E, portanto, quisemos sinalizar que é preciso resolver esse problema e que, ainda por cima, é fácil resolver, porque estou convencido, sublinho, que é fácil chegar a consensos sobre qual o regime aplicável, em concreto. Agora, não é a nossa intenção agendar unilateralmente esta iniciativa. De facto, o que era desejável é que houvesse iniciativas convergentes das Assembleias Legislativas das regiões e de grupos parlamentares que o entendessem fazer. E, de facto, havendo sinais de que surgirão essas iniciativas, nós não tencionamos avançar unilateralmente com o agendamento desta matéria, porque não fazemos isto para criar divisões ou para criar clivagens, mas, pelo contrário, para procurar dar uma contribuição positiva para regular uma matéria que, do nosso ponto de vista, carece manifestamente de regulação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Meirinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria aproveitar este debate para, em certa medida, aproveitar o facto de ter sido apresentada a iniciativa e desde já felicitar o deputado António Filipe e também o relatório, mas a minha intervenção vai sobre a proposta do Partido Comunista, que é a seguinte. Provavelmente esta iniciativa pode acrescentar um outro problema que eu acho que devia ser pensado e faço o desafio ao Partido Comunista para poder eventualmente enquadrar isto nesta reflexão, que é a necessidade de uma codificação do regime do referendo. Na verdade, nós temos um ordenamento que falta completar, mas simultaneamente julgo que falta codificar. E julgo que seria aproveitar esta oportunidade também para refletir a necessidade de uma codificação do regime do referendo. Porque em boa parte há um tronco comum de preocupações que podem ser codificadas, aproveitando para todas as áreas de intervenção. Recordo que também a última revisão constitucional de 2005 prevê o referendo europeu direto sobre a aprovação de tratados e, portanto, é também uma matéria que ainda não está regulamentada. E de se aproveitar esta iniciativa para também se tentar codificar, porque nós temos uma legislação muito dispersa e muitas vezes difícil, inclusivamente, de interpretar. Por exemplo, a matéria que foi levantada a propósito do número de assinaturas tem que ser pensada, é um exemplo, num regime mais amplo, a meu ver, de codificação. E, portanto, eu deixava aqui este desafio, para esta expressão, de uma reflexão adicional, no sentido de olharmos para o quadro global dos referendos. É verdade que eles não têm sido muito incentivadores da participação, sobretudo ao nível local, isso é verdade, mas também é verdade que nós temos eleições onde as taxas de participação são muito mais inferiores do que as do referendo. Por exemplo, as do Parlamento Europeu e algumas autárquicas, alguns concelhos, são muito maiores, ou seja, são mais a participação é ainda menor do que o que se tem verificado no referendo. E, portanto, é uma boa oportunidade para refletir numa lógica de codificação de uma espécie de código do referendo que acho que o país precisava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Meirinho. Parece-me uma sugestão interessante que poderemos maturar, não é? E depois eu próprio poderei fazer oficiar junto dos seus deputados no sentido, eventualmente, até de se constituir um grupo de trabalho nesse sentido. Mas, para já, parece-me que a sugestão é interessante e podemos pensar nela. Não sei se há mais inscrições sobre esta... Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito rapidamente, em primeiro lugar, uma palavra de saudação ao Sr. Deputado pelo seu relatório. Eu queria dizer que, na senda também do que disse o Sr. Deputado proponente da proposta, passa a redundância, o seguinte, é evidente que há aqui uma omissão, e a omissão é do legislador, não se pode fazer uma tentativa de interpretação extensiva de uma lei já existente relativamente ao referendo regional, que não tem qualquer enquadramento legal, pela simples razão que a Constituição exige três regimes diferentes e, portanto, se existem três regimes diferentes, não podemos substituir-nos à vontade da Constituição e fazer malabarismos com a legislação que existe para o referendo nacional. E, portanto, penso que o PCP tem toda a razão quando entende e apresenta uma proposta de lei de referendo regional. Recordo, por outro lado, que não é drama nenhum o facto de as Assembleias Legislativas Regionais poderem apresentar uma proposta de lei sobre esta matéria, está previsto no artigo 167 e, portanto, esta proposta de desencadear outras, acho que pode enriquecer o debate, mas o facto é que até agora não fizeram e temos esta do PCP que, como o próprio relator admite, reúne todas as condições para subir ao plenário. Por outro lado ainda, são importantes as considerações que foram feitas relativamente à pouca eficácia que têm tido os instrumentos de democracia semidireta, mas a verdade é que, enquanto estão previstos na Constituição, como dizia o outro, para o presente não há mais remédio, não é? E, portanto, temos que ir cumprindo o que lá está. E esta ideia de diálogo com os órgãos de governo próprios das regiões autónomas, que foi aqui falada, não é só uma ideia, é uma exigência constitucional, está prevista no artigo 229, e, portanto, quando a Assembleia da República legisla em matérias das suas competências que têm a ver com as regiões autónomas, tem mesmo depois de conversar com os órgãos do governo próprio das regiões autónomas. E, portanto, em resumo, eu penso que a iniciativa é absolutamente pertinente, há uma omissão constitucional nesta matéria e, portanto, saúdo o PCP por esta mesma iniciativa. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, era só para dizer que, como relator, eu nunca pus em causa a necessidade de haver uma lei. Quando falei de lacuna, referia-me a lacuna no sentido que o termo lacuna tem. Há uma lei de referendo nacional, naturalmente que as questões de referendo regional terão as suas especificidades e o ideal será haver uma lei habilitante com a regulamentação desse referendo, sem dúvida, isso está fora de questão. Agora, isto pode assumir vários aspectos, pode ser através de projeto de lei, como o do Partido Comunista, que reincide como lei do referendo regional, pode ser, como disse há pouco o deputado Manuel Meirinho, que parece uma boa ideia, que é a lei do referendo nacional, e Portugal não tem tradição dos referendos, mas a lei do referendo nacional é uma lei de 1998, já houve duas revisões constitucionais depois da lei do referendo nacional de 1998, uma delas em 2007, com uma norma específica sobre esta matéria. Porque é que não se há de, então, promover uma nova lei ou uma codificação da lei sobre o referendo e não sobre o referendo regional especificamente? Quanto ao que eu disse do direito de iniciativa, é que, na minha opinião, não deve existir, e o deputado Ricardo Rodrigues também, de certa forma, deu a entender que tinha a mesma opinião, que é, a existir uma lei de referendo regional promovida pela Assembleia da República por um qualquer grupo parlamentar, os órgãos de governo próprio deveriam ter um papel fundamental na elaboração dessa lei. Porque são os órgãos de governo próprio que conhecem melhor a própria realidade, do ponto de vista constitucional, para avançar com essa lei. Portanto, eu nunca disse, nem tomei posição sobre aquilo que o grupo parlamentar do PSD pretende fazer deste projeto de lei do Partido Comunista. Tomei uma posição e uma opinião exclusivamente sobre a questão da lacuna, que penso que já está ultrapassada.
Muito bem, damos então por terminado este debate interessante e votaremos então o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado. Eu daria de novo a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa para a apresentação do parecer que altera o Decreto-Lei 465-77, de 11 de novembro. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução que se transformou em proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira foi aprovado na respectiva Assembleia Legislativa antes de todos estes últimos acontecimentos que são públicos. Eu só estou a dar esta nota anterior, porque isso não está no relatório, porque efetivamente trata-se aqui, e de forma muito breve, de reincidir, não pela primeira, nem a segunda vez, nem a terceira, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, no que tem sido acompanhada pela Região Autónoma dos Açores, em relação à atribuição de um subsídio a determinadas funções, nomeadamente funções de soberania, que ao longo das várias legislaturas tem vindo a esta Assembleia da República, umas vezes através de um subsídio de renda, outras vezes através de um complemento no vencimento. Bom, atribuição de um subsídio, como se diz no relatório, a elementos das Forças de Segurança, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Polícia Judiciária, Polícia Marítima, Serviço de Informações e Segurança, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Corpo da Guarda Prisional e depois acrescentado membros da Força Aérea que se encontrem em serviço na Região Autónoma da Madeira. Como disse, eu não vou... Diga? Sim. Não, não. Eu quando me refiro à Madeira, por razões de princípios, sou Presidente, refiro-me também ao Porto Santo, senão criava um problema regional. Não, este diploma vai-se aplicar também... Não, não, este diploma é para a Região Autónoma da Madeira. Não é só o Porto Santo. Agora aplica-se ao Porto Santo. Aliás, a gênese disto é um diploma de 1951, ainda no antigo regime, em que se aplicava a certas forças de segurança da Ilha de Santa Maria, nos Açores, um suplemento. A partir de 1951 foi havendo legislação, ou regional ou nacional, para haver um subsídio, que será uma espécie de subsídio de insularidade para os cidadãos que estão nestas forças e que prestam serviço nas regiões autónomas. Os Açores têm determinados regimes e o Porto Santo, em relação à Região Autónoma da Madeira, foi o primeiro local a ter um regime próprio e agora pretende-se estender o regime aplicável do Porto Santo ao regime aplicável a toda a Região Autónoma da Madeira. Portanto, pouco mais haverá a dizer sobre isto. Isto já é tão reincidente, tem passado aqui nas legislaturas todas, é evidente que existirão deputados aqui mais recentes. Por uma razão ou por outra, estes diplomas, conforme se refere no parecer, no relatório, não têm sido aprovados, ou porque existem maiorias absolutas. Recordo que, por exemplo, na primeira maioria absoluta do Partido Socialista, o Partido Socialista votou contra este diploma, enquanto todos os outros grupos parlamentares votaram favoravelmente, o que, aliás, é lógico, não sei o que é que irá acontecer agora. Portanto, este tipo de projetos que vêm das Assembleias Legislativas, neste caso concreto da Madeira, têm normalmente destinos deste tipo. ou seja, não são aprovados, mas enfim, as Assembleias Legislativas insistem, insistem nesta tentativa de atribuir esse subsídio de insularidade a todas estas forças em serviço em toda a região autónoma da Madeira, enquanto se aplica atualmente só ao Porto Santo. Portanto, acho que é tudo o que há para dizer sobre o relatório, as conclusões são diretas, escorreitas e sem qualquer opinião, e portanto penso que é um relatório que estará em condições de ser aprovado por todos os senhores deputados dos vários grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo inscrições, quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado. Entramos agora nas petições e eu daria a palavra à Sra. Deputada Elza Paes para a apresentação de um relatório intercalar relativamente à petição 161/11. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas, senhores e senhoras deputadas. Este relatório intercalar, a oportunidade deste relatório intercalar, prende-se com o facto de terem já decorrido 6 meses desde a entrada na Assembleia da República e não ter sido ainda produzido o relatório final. Entrou em 15 de março, foi nomeada relatora a anterior deputada Teresa Moraes, depois, por virtude da dissolução da Assembleia da República, foi-me distribuído a 7 de julho. Os requisitos de forma e as regras de tramitação estão preenchidos. Esta petição foi subscrita por 31.500 assinaturas e, portanto, deverá ser objeto de apreciação em plenário. Dever-se-á também, no seguimento da subscrição por estas assinaturas, proceder à audição dos peticionários que, por indisponibilidade, deveriam, como eu muito gostaria, ter sido ouvidos durante o mês de setembro, mas por indisponibilidade dos próprios peticionários, a audição está marcada apenas para o próximo dia 12 de outubro. Os peticionários vêm solicitar a ratificação da Convenção do Conselho da Europa contra a Exploração e o Abuso Sexual de Crianças, assinada por Portugal já em 2007, e também a adoção de medidas específicas de prevenção e combate ao tráfico sexual de crianças e jovens, nomeadamente estudos e ações de sensibilização, medidas de proteção e de segurança, sobretudo durante o processo judicial relativo à prática deste crime e também políticas de bom desempenho dos profissionais que, de algum modo, intervêm junto destas crianças. Portanto, dizia eu que Portugal já assinou esta convenção, o processo de ratificação está em curso. Na altura, a senhora deputada Teresa Moraes fez uma pergunta ao Governo que foi respondida em 19 de abril de 2011, tendo sido dado conta de que o processo tinha iniciado. Eu própria voltei a formular esta mesma questão ao atual Governo, que me deu conta, em 17 de agosto, que o processo de ratificação está em fase de articulação interministerial entre os departamentos governamentais relevantes, tendo sido já obtido parecer de sentido favorável à ratificação de 3 dos 4 departamentos com competência na matéria. Acresce ainda que foi aprovada na Assembleia da República em 2009 a Lei 113, de 7 de setembro, que estabelece também medidas de proteção de menores em cumprimento do artigo 5 da referida Convenção relativamente ao recrutamento de pessoas que trabalham com crianças. Acresce ainda que houve uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu do Conselho, cujo relator dessa proposta foi o nosso Presidente, e essa proposta irá ser discutida em plenário europeu no dia 26 do corrente mês. Face a tudo isto, eu considero que será importante, além da audição dos peticionários, também fazer algumas perguntas. Confesso que tive alguma hesitação entre o formato de fazer perguntas ou o formato de ouvir a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, que tem a coordenação do 2º Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, que também integra questões relacionadas com o abuso e a exploração sexual de crianças no contexto do tráfico, e o Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens. De todo modo, optei pelo formato da pergunta, mas não tenho aqui nenhuma rigidez face a isso, e sou, há uma abertura para poder, eventualmente, se assim for entendido, transferir ou substituir este formato da pergunta pelo formato da audição. E, portanto, eu gostaria de fazer algumas perguntas que estão diretamente relacionadas com as matérias das medidas propostas pelos peticionários, que identificadas relativamente a estudos que foram realizados ou estejam para ser realizados e ações específicas de prevenção relativamente à exploração e abuso sexual de crianças, bem como a formação de profissionais que têm que trabalhar nesta área e ainda a adoção de medidas previstas ou já adotadas para prevenção e proteção relativamente à segurança de crianças vítimas de tráfico. É tudo, Sr. Presidente, quanto tenho a dizer neste momento.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo inscrições, passamos à fase das votações. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado o relatório. Passamos então agora ao relatório final da petição número 1/12, que se refere à permissão do voto por correspondência a todos os militares que se encontram em missão no território nacional ou estrangeiro. Por efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Meirinho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta petição vem já da anterior legislatura. Entrou dia 4 de maio de 2011 e foi depois remetida para a Comissão em 13 de julho e foi-me distribuída a 27 de julho. É uma petição individual e, para abreviar também, em síntese, a pretensão do peticionário tem a ver com a retoma da possibilidade do voto por correspondência para todos os militares que se encontrem em missão no território nacional ou no estrangeiro. O relatório faz um enquadramento legal, faz o exame da petição em 4 pontos. O primeiro tem a ver com o enquadramento legal e faz-se um histórico muito breve desta matéria, no sentido em que até 95 a lei eleitoral para a Assembleia da República permitia aquilo que no próprio articulado se designava mal, a meu ver, por voto por correspondência. E, portanto, permitia-se que aos membros das Forças Armadas e das Forças Militarizadas pudessem exercer este tipo de voto. Posteriormente, pela Lei 10/95, o voto por correspondência nesta designação deixou de existir, passando nesta Lei 10/95 alterada para o chamado voto antecipado, em que foram alargadas as possibilidades de exercício deste tipo de voto e, posteriormente, na Lei 3 de 2010, aí sim ampliou-se consideravelmente as possibilidades de exercício do voto antecipado, contemplando situações de mobilidade dos eleitores, quer por previsão dos próprios, no sentido de anteciparem que não podem estar presentes no ato eleitoral no dia das eleições, mas estando no território nacional ou estando fora do território nacional. E, portanto, esta tem sido a evolução legislativa e é exatamente aqui que incide um dos aspectos sobre a petição que eu decidi no relatório esclarecer, que tem a ver com o problema, com o esclarecimento conceptual sobre o voto por correspondência. Porque, na verdade, o peticionário está a pedir uma coisa que nunca existiu. Ou seja, está a solicitar que seja retomado o voto de correspondência quando ele, na verdade, não existiu. Quanto a mim, a lei designava este voto de correspondência de uma forma incorreta. Uma vez que o que está em causa é a possibilidade dos eleitores votarem antes do dia das eleições ou durante o dia das eleições. Outra coisa é a forma como o voto chega ao local onde deve ser escrutinado. E, portanto, a lei, o legislador designava mal, designava por voto de correspondência algo que devia ser designado e que passou a ser bem designado na legislação posterior por voto antecipado. E, portanto, a atual legislação, para além de abrir, de alargar o leque das situações em que se pode exercer o voto antecipado, dá, efetivamente, a casos como este, uma melhor possibilidade de exercer o seu direito de voto. E, portanto, é uma situação que hoje a lei prevê com maior abrangência e bem, e que designa também bem já por voto antecipado. E tanto assim é que eu também transcrevo para o relatório a utilização do voto antecipado após a mudança desta legislação, sobretudo após a aplicação da Lei nº 3/2010, em que se verifica um aumento muito significativo da utilização do voto antecipado para pessoas como esta, para segmentos de eleitorado como este, mas também para trabalhadores de transporte, para doentes, para representantes de pessoas coletivas, membros das seleções nacionais. Apresenta-se um quadro da Direção-Geral da Administração Interna com a demonstração de uma utilização muito significativa comparativamente às eleições, uma utilização nas eleições para a Assembleia da República 2011, comparativamente às eleições para o Presidente da República do mesmo ano, e realmente vem provar que a legislação corresponde ao sentido do peticionário e, aliás, é ainda muito mais favorável ao solicitado. Faço também no relatório umas breves considerações sobre, cá está, o problema do voto por correspondência, nomeadamente em matéria das implicações que teria se, isto sim, se alterássemos a legislação para o alargamento ou a agilização do uso do voto por correspondência. Aí, sim senhora, colocam-se questões que têm a ver com a pessoalidade do voto, que vale a pena aqui lembrar a regra básica da presencialidade, e com o problema do controle das fraudes eleitorais. Mas eu faço no relatório um esclarecimento, fiz um esforço de esclarecimento, inclusive do peticionário, que na verdade estamos a tratar não de um voto por correspondência, mas sim de um voto antecipado. Porque, na verdade, o voto por correspondência, no seu estado puro, só é permitido nas eleições para a Assembleia da República e no caso dos eleitores residentes nos círculos da imigração. Aí sim há voto por correspondência em estado puro. Todas as outras formas de voto que são tituladas por correspondência são erradamente designadas de voto por correspondência. E daí eu também deixar uma opinião, faço uma opinião muito breve, sobre a preocupação que é necessário ter em conta no tratamento destas matérias, que é, para situações de mobilidade interna e externa dos eleitores, eu considero que a atual legislação, antecipada, claro, que é suficientemente abrangente e que satisfaz as pretensões deste tipo de segmentos de eleitorado que estão previstos na última legislação. Outra coisa, e eu faço isso porque depreendi também do peticionário esta intenção, outra coisa é falarmos de voto em mobilidade no dia das eleições. E isso é uma matéria que exige uma reflexão muito aturada, portanto o legislador, quanto a mim, deve ter uma preocupação em tratar diferenciadamente estas duas matérias, porque o voto no dia das eleições, o chamado voto em mobilidade no dia das eleições, é uma matéria radicalmente diferente, exige uns níveis de segurança e de logística e até de conceptualização, que nós ainda não definimos. Pelo menos eu não conheço no nosso regime uma definição do que é voto em mobilidade. O último governo tentou fazer isso e não se conseguiu. Portanto, são duas realidades distintas e, portanto, faço uma nota pessoal de que o alargamento de modalidades de voto em mobilidade no dia das eleições requer, digamos, um tratamento, uma análise sistémica do nosso sistema e não nos precipitarmos a fazermos alterações cirúrgicas destinadas a segmentos do eleitorado muito específicos, e isso pode causar problemas. E, portanto, em conclusão, uma vez que o eventual entendimento da satisfação do peticionário implica uma apresentação de iniciativa legislativa, segue-se o envio aos grupos parlamentares para a apresentação dessa eventual iniciativa e o resto das diligências comuns às petições deste género. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Meirinho, e permitam-me que o felicite pela qualidade do relatório e principalmente porque temos todos aqui um excelente documento de trabalho, enfim, para o futuro e para a iniciativa, mesmo para iniciativas legislativas. Não sei se há inscrições. Não havendo inscrições... Sr. Deputado António Filipe, eu estava admirado. Sr. Deputado António Filipe,
não sei nada. Eu acho que vale a pena fazer questão de dizer que não tenho nada...
Ainda bem que o vi.
Acho que vale a pena fazer questão de dizer que não tenho nada a acrescentar ao que acabou de dizer o relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Não havendo mais inscrições, quem vota contra, quem se abstém, está, portanto, aprovado. Srs. Deputados, um último ponto, só para informar, é uma informação... O regimento obriga a que a Comissão comunique ao Governo as iniciativas legislativas aprovadas na legislatura anterior que ainda não foram objeto de regulamentação. Portanto, nós fizemos esse levantamento, temos o ofício feito, mas eu não queria deixar de informar os Srs. Deputados que são, em primeiro lugar, a segunda alteração ao regime jurídico do processo de inventário, aprovado pela Lei 29/2009, a Lei 45/2011, que cria na dependência da Polícia Judiciária o Gabinete de Recuperação de Ativos e ainda a Lei 46/2001, que cria o Tribunal de Competência Especializada para a Propriedade Intelectual e o Tribunal de Competência Especializada para a Concorrência. Estes são os três diplomas que ainda não estão regulamentados e que eu ainda hoje assinarei o ofício para enviar para a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares. Senhoras e Srs. Deputados, às 11 horas aqui estaremos para recomeçar os nossos trabalhos. Muito obrigado.